Boa noite a todos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto que traz um ensino preciosíssimo para nós como igreja. Eu quero nesta noite, através deste sermão, rogar que o Deus Espírito Santo traga às mentes, aos corações, uma compreensão de quão glorioso é o nosso relacionamento com Deus, quão majestoso e a maneira sempre tão graciosa e misericórdia que Ele opera em nós. Para tanto, abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo o relato de João. Leremos no capítulo 21. Faremos a leitura a partir do primeiro versículo. Peço um pouquinho de paciência aos irmãos, que estenderemos a leitura até o verso 19. A leitura um pouquinho mais extensa. Todos abriram? Após fazermos a leitura, eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta e, se tiver oportunidade de fazer algumas anotações, será muito bom. Diz assim a palavra de Deus: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e, em cima, peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Até aí. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, Deus de amor, de misericórdia, que não nos trata segundo o que merecemos, que reconhece e sonda o nosso coração e sabe da nossa pouca estrutura e sempre operas para conosco com amor e misericórdia. E oramos para que por esta palavra o Teu Espírito nos ensine. Eu rogo que o Teu Espírito me dê condição de transmitir aos meus irmãos aquilo que Tu tens, de tal maneira que o coração de todos se encha da Tua palavra e, por conseguinte, da Tua presença e da grande obra que Tu tens para fazer. Faz isso, Senhor, para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse texto, de certa forma, é um texto conhecido. Este texto é um texto que trata da restauração de um grande líder, Pedro. E para nós compreendermos de forma com mais profundidade aquilo que é o relato deste texto, eu peço aos irmãos que sigam comigo, porque eu vou voltar um pouquinho na história, para nós compreendermos a magnitude e a excelência da tratativa de Jesus com seus discípulos e principalmente com Pedro. Eu quero trazer à vossa memória que no final do ministério de Jesus, ele chama em especial Pedro e João, e diz que eles deveriam procurar um local, um cenáculo, porque Jesus queria comer a Páscoa com seus discípulos. Pedro e João vão, arrumam o cenáculo, e os discípulos chegam, o Senhor Jesus está ali presente com eles, eles estão à mesa, e de repente, com os discípulos à mesa, começa a haver uma discussão entre eles. Eles estavam discutindo para saber qual deles era o maior no reino de Deus. E o Senhor, olhando aquela cena, ele toma uma toalha, um balde com água, coloca a toalha sobre os seus ombros e se dirige a cada um dos seus discípulos e começa a lavar-lhes os pés. Eles tinham vindo de uma longa caminhada, certamente os pés estavam empoeirados pela região desertificada pelas quais eles caminharam. E então Jesus, ele se dobra e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E de repente Jesus se depara, ele está diante de Pedro. E ele então se movimenta para lavar os pés de Pedro, e Pedro então, ele começa a questionar aquela atitude de Jesus, E Pedro diz: tu não podes me lavar os pés. E Jesus então vira-se para Pedro e diz: o que eu faço agora, você não vai entender, você não está entendendo. E então Pedro retruca novamente, dizendo: tu nunca me lavarás os pés. E a razão pela qual Pedro diz isso é porque aquele era um trabalho escravo. Na verdade, Pedro estava dizendo que Jesus não deveria fazer aquilo, porque aquela atitude iria diminuí-lo. E então Jesus ouve da parte de Pedro: não permitirei que você se humilhe a ponto de lavar os nossos pés. Não permitirei que o Senhor faça isso. E então Jesus já age de forma muito firme com ele, dizendo: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E então diz a palavra de Deus que Pedro, que era 8,80, então diz a Jesus: não lava só os pés não, Senhor, lava o corpo todo. Se é para ter parte contigo, lava o corpo todo. O fato é, queridos irmãos, que Jesus institui a ceia, ele institui este que é um grande evento da igreja, uma grande celebração da igreja, ele institui a ceia em um momento extremamente hostil. Os discípulos brigando para ver quem era o maior. Jesus então lhes dá uma lição de humildade ao lavar os pés. E é em meio a essa circunstância que Jesus vai ceiar com seus discípulos. E ali na ceia, naquele período, Jesus vai falar-lhe sobre o céu, Jesus vai falar-lhe sobre a casa do Pai, Jesus vai falar-lhe sobre a sua segunda vinda e sobre a paz que ele tem para os homens. Depois de cear, diz a Bíblia que eles cantaram um hino e subiram então o Monte das Oliveiras. Jesus os conduziu ao Monte das Oliveiras. Ali havia uma prensa de azeite, naquilo que era chamado Jardim do Getsêmani. E Jesus então os conduz para um período de oração. E enquanto eles estão caminhando rumo ao Monte das Oliveiras, Jesus começa a falar da sua morte, Jesus começa a falar de tudo aquilo que haveria de suceder a ele, e Jesus diz: nesta noite, ainda nesta noite, todos vocês vão se escandalizar. E Jesus diz que o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Quando Pedro acaba de ouvir toda esta palavra dita por Jesus, ele mais uma vez se posiciona dizendo: eu não vou negar o Senhor, ainda que todos esses que estão aqui te neguem, eu jamais te negarei. Eu vou contigo até a morte, se for preciso. E então Jesus mais uma vez o repreende. E Jesus disse: ainda nesta noite tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. Eu digo a vocês, amados irmãos, que eles começaram aquele período de oração, e diz a Bíblia que os discípulos adormeceram. Jesus então acorda os seus discípulos e diz: levantai-vos, o inimigo está vindo. Diz a Bíblia então que escribas e fariseus, eles vieram com uma tropa armada para prender o Senhor. Quando Pedro vê aquela cena, Pedro toma a espada e, obviamente, tentou acertar o pescoço, para arrancar a cabeça de Malco, mas o nosso irmão Pedro tinha dificuldade para pescar e também para acertar, até na espada ele tinha dificuldade para isso. O fato é que Pedro lança a espada, tira a orelha de Malco e Jesus coloca no lugar, e Jesus diz a Pedro: se eu quisesse, eu daria ordem aos anjos de meu pai, e viriam aqui 12 milícias de anjos, uma milícia de anjo para cada um dos discípulos, e uma para ele. E então ele diz: mas eu vim para esse momento. Guarda a espada, Pedro, Eu vim para esse momento. Irmãos queridos, eu quero dizer-lhes quantas vezes nós não compreendemos os desígnios de Deus. E por não compreendermos os desígnios de Deus, nós usamos a espada, usamos até a Bíblia para ferir pessoas. Jesus disse, eu vim para esse momento. Então, quando os soldados tomam Jesus e começam a conduzi-lo para a casa do sumo sacerdote, diz a Bíblia que os discípulos todos dispersaram. Todos dispersaram. Apenas João e Pedro começaram a seguir Jesus de longe. E diz a Bíblia que João conhecia uma das pessoas que tomava conta da casa do sumo sacerdote, que possibilitou que eles entrassem no pátio da casa do sumo sacerdote. E eles estavam ali, a noite fria, havia um braseiro colocado para aquecer os que estavam no pátio. E Jesus estava na casa do sumo sacerdote sendo esbofeteado, sendo ultrajado, sendo vilipendiado. E diz a Bíblia então que uma criada passa por Pedro, olha para ele e diz, você se parece com um deles. Ele diz, mulher, não sou. E passado mais um tempo, outra pessoa que estava naquele mesmo ambiente, olhou para Pedro e diz, mas você andava com ele. E a Bíblia diz que Pedro não apenas negou na segunda oportunidade, mas Pedro jurou que não andou e não conhecia Jesus. Não bastasse isso, mais um tempo se passou, e agora uma outra pessoa vira-se para Pedro e diz, a tua fala denuncia, você é um deles. E a Bíblia diz que a terceira vez, Pedro não apenas negou, Pedro não apenas jurou, mas Pedro abriu a boca e xingou. Abriu a boca para dizer impropérios. Naquele exato momento em que Pedro nega, pela terceira vez, ele olha para dentro da casa do sumo sacerdote e a Bíblia diz que Jesus estava olhando para ele. O olhar de Pedro se cruzou com o olhar de Jesus. Quando Pedro percebe que os olhares se cruzaram, Pedro então deixa o pátio da casa do sumo sacerdote e ele sai dali chorando. A partir desse momento, não se ouve mais falar de Pedro na Bíblia, até o texto em que lemos. Pedro some, Pedro desaparece. E eu quero dizer aos irmãos que não há nada mais glorioso quando nós falhamos do que quando o nosso olhar se cruza com o dele. Quando nós falhamos, ele não está com o dedo em riste para dizer, eu falei que você ia falhar, eu sabia que você ia falhar, eu já tinha dito que você é isso mesmo. Ele não lança no nosso rosto, mas ele simplesmente olha. Que olhar foi aquele? Eu tenho a plena certeza e a convicção em afirmar que não foi um olhar acusador, não foi um olhar incriminador, mas o olhar de Jesus, quando se cruzou com o olhar de Pedro, constrangeu Pedro a tal ponto que ele não conseguia mais ficar naquele ambiente. Ele sai chorando. O olhar de Jesus, faz isso conosco, quando nós falhamos, o simples olhar dele. Jesus estava na casa do sumo sacerdote apanhando, e Pedro do lado de fora no pátio, acabara de o negar. Irmãos queridos, eu quero dizer-lhes que não há nada mais glorioso do que conhecer o Salvador. Não há nada mais esplendoroso do que conhecer quem Ele é E você conhece quem Ele é através da Santa Palavra de Deus. A Bíblia não diz apenas quem é Jesus. A Bíblia também, ela, à medida que nós lemos a Bíblia nos lê. A Bíblia é como espelho. E nós passamos a enxergar a nossa feiura através da Bíblia. O fato é que Jesus estava na casa do sumo sacerdote quando Pedro sai. E naquele mesmo dia, no dia, Jesus passa apanhando a noite inteira. E logo cedo, Jesus é levado até Pilatos. Ele sai daquele ambiente e ele é conduzido ao pretório romano. E Pilatos então condena Jesus. O fato que às 9 horas Jesus estava sendo crucificado, preso naquela cruz. E não apenas isso, às 3 horas da tarde ele morre. Às 18 horas, dois homens, Nicodemos e um senador, José de Arimateia, tomam o corpo de Jesus e levam para o sepulcro de José de Arimateia. Durante todo esse tempo, em todas essas narrativas, não se vê mais a figura de Pedro. Ele simplesmente sumiu. Desapareceu. No primeiro dia da semana, diz a palavra de Deus que ainda muito de madrugada, as mulheres foram até o sepulcro, levando algumas especiarias, para colocar no corpo de Jesus. E diz a Bíblia que ao chegar ao sepulcro, elas viram que a pedra que estava na boca do sepulcro tinha sido removida. E elas então entram até o sepulcro, e elas encontram um anjo que estava sentado à direita, e aquele anjo então anuncia a ressurreição de Jesus. E ele diz a elas: por que buscais o vivente dentre os mortos? Não está aqui, conforme ele já predisse. Ele ressuscitou. E o anjo então traz um recado da parte de Deus para os discípulos de Jesus, e especialmente para Pedro. O anjo do Senhor anuncia a ressurreição de Cristo e diz às mulheres, diz aos discípulos de Jesus, que ele vai encontrar vocês lá na Galileia. Mas diz especialmente a Pedro, que Jesus vai encontrá-lo na Galileia. Você pode imaginar por que Jesus falou especificamente a Pedro? Dizei aos discípulos e a Pedro que eu encontro vocês lá na Galileia. Certamente, irmãos, porque depois de ter cometido a falha que Pedro cometeu, ele não se considerava mais discípulo. Jesus disse que encontraria os discípulos. Certamente o coração de Pedro era: eu não sou discípulo, esse recado não é para mim. E é por isso que Jesus é enfático em dizer: diz aos discípulos e a Pedro que eu encontro vocês lá na frente, lá na Galileia. O que me maravilha é que quando nós achamos que o nosso pecado colocou um ponto final na nossa relação com Deus, a graça e a misericórdia de Deus, ela ecoa não apenas aos nossos ouvidos, mas no mais profundo da nossa alma, dizendo: eu ainda quero encontrar você lá na frente. O seu pecado não vai me separar de ti. A graça de Jesus é maior do que o nosso pecado. Bendito seja Deus, que Ele não nos trata segundo o que merecemos, que Ele não nos trata segundo o que somos. Gente, eu vou dizer para vocês, às vezes, as pessoas se acham muito melhor do que são. É ou não é? Estou falando cada um. Quando eu disse isso, não é para você olhar para o vizinho e dizer assim: ah, eu acho que fulano se acha muito. Não, estou falando de você. E eu estou falando para mim. Às vezes nós somos como Pedro. Não, Senhor, todo mundo pode falhar nisso aqui, mas eu não falho não. Os demais podem até te negar, mas euzinho aqui, não, se for preciso eu morro por ti. Eu não sou como esses outros, não, eu sou melhor que eles. Como diria, estou em outro patamar. Nós não somos o que pensamos ser, também não somos o que as pessoas acham que somos. O que somos é aquilo que a graça de Deus promove em nós. Não há nada mais glorioso do que compreendermos. Esse Pedro havia negado Jesus, ele negou a fé em Jesus, negou o seu apostolado. E Jesus está dizendo a ele: eu não desisti de você. Apesar de saber quem você é, eu não desisti de você. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já quis desistir. Eu já quis. Eu já quis. Algumas vezes, para ser mais sincero. Eu já achei, para mim não dá não. Senhor, eu sou muito ruim. Não dá para mim não. Às vezes a gente acha, né? De repente, basta uma circunstância adversa e a gente se revela quem nós verdadeiramente somos. Nós achamos, quando tudo está bem, a gente acha assim, comigo é diferente. Leva mal não, mas comigo é diferente. Aqui é negócio. Não somos nada disso. Quantas vezes você já fez promessas como a de Pedro? Não vou te negar, Senhor. Hein? E você negou. Quantas vezes você disse, Senhor, eu não vou cair mais naquele pecado? E você caiu. Quantas vezes você diz, Senhor, eu não sou como aquele outro irmão? E de repente você se depara com uma cena, e você olha e diz, meu Deus, nós não somos o que achamos que somos. E só basta uma circunstância difícil, quando ela espreme o seu coração, para você saber o que brota daí. O que sai do seu coração no momento difícil é quem você é. Quer descobrir quem você é? Eu vou te dar uma dica hoje. Quando um carro te fecha, um carro fecha você e o cidadão errado ainda começa a falar um monte de coisa, como é que você age? Como ele? Xingando também? Ou será que você é crente para dizer, me perdoa? Quer saber quem você é? Quando seu coração estiver sendo esmagado, vai sair lá de dentro quem você é. Pedro descobriu quem ele era. E ele chorou amargamente quando descobriu. O pecado precisa, quando nós somos confrontados com o olhar de Jesus, nós precisamos chorar pelo nosso pecado. E não apenas isso, a partir dali, Pedro já não se considerava nem discípulo. Ele achava que ele não tinha condição de continuar como os demais. A falha dele, ele não transferiu a culpa dele para outro. Ele diz, para mim não dá, fim de linha. Os discípulos chegam em Jerusalém, chegam na Galileia. Eles andaram aproximadamente 100 quilômetros de onde estavam até a Galileia. Imagina que naquele período eles andando, caminhando, voltando para a Galileia, onde eles residiam, e Jesus também. Saíram de Jerusalém aproximadamente 100 quilômetros para chegar até a residência. E naquele período, imagina eles conversando. Pedro, por certo, cabisbaixo, calado, pensando consigo mesmo, eu sou um fracasso, eu sou um desertor, eu falei que eu era melhor do que eles, eu sou pior do que todos eles, E eles chegam na Galileia e não encontram Jesus. Jesus não estava lá. E eles estão na praia da Galileia, quando Pedro vira-se para os demais e diz assim: eu vou pescar. Essa frase tem um significado muito amplo, irmãos. Quando Pedro diz, eu vou pescar, ele estava transmitindo aos demais: acabou, fim de linha, the end, finish, não tem mais jeito para mim. Eu vou voltar à vida que eu tinha antes de conhecer Jesus. Eu vou pescar, vou fazer aquilo, a mesma coisa que eu fazia antes de conhecê-lo, já que todas as coisas acabaram para mim. E sabe que os líderes têm que tomar cuidado com o que falam e com o que fazem, porque as nossas atitudes, certas ou erradas, elas impactam as pessoas que estão à nossa volta. Quando Pedro disse, eu vou pescar, sabe o que aconteceu? Os demais discípulos que estavam ali disseram, nós também vamos contigo. Cuidado. Quando você de cabeça quente tomar uma atitude, você vai levar gente com você. Diz a Bíblia então que eles foram pescar. Fazer aquilo que costumeiramente estavam acostumados. Passaram a noite inteira pescando. E mais uma vez, não apanharam absolutamente nada. Quando eles estavam voltando com o barquinho, a madrugada o dia amanhecendo, a madrugada chegou, diz a Bíblia que eles olharam do barco a aproximados 100 metros, 200 côvados, e eles viram um homem andando lá na praia. Olharam, e aquele homem que estava na praia, de repente, ele diz em alto e bom som: filhos, tendes alguma coisa que comer? E eles disseram, não. Esta palavra, filhos, tem mais de uma tonelada de graça e misericórdia. Ele poderia olhar e dizer, traidores. Ele poderia olhar e dizer, medrosos, mentirosos, medrosos, covardes. Mas ele disse, filhos, a sua covardia, o seu medo, o seu pecado não vai impedir dele continuar te chamando de filho. É essa palavra que ele transmitiu aos discípulos e que hoje está sendo pregada aqui. A palavra dele para você e para mim é, filhos, filhos. Ele não vai dizer, desertores, medrosos, covardes, hipócritas. Mais uma tonelada de graça. Filhos, oh irmãos queridos. Eu quero dizer a todos vocês, quão glorioso é nós ouvirmos isso da parte do nosso Deus. Diz a Bíblia que, após dizer essas palavras, Jesus então lhes dá uma ordem. Presta atenção, daqui para frente eu quero que você preste muita atenção, mais do que você estava prestando. Porque Jesus vai montar a mesma cena do início, quando eles foram chamados. E Jesus vai montar o mesmo cenário quando Pedro caiu. Jesus então dá uma ordem para eles que estavam no barco, dizendo, lancem a rede à banda direita do barco. A Bíblia diz que eles lançaram, e quando começaram a puxar, a rede estava cheia de 153 grandes peixes. Quando eles olharam a rede cheia de tantos peixes, João de imediato ergueu a sua voz e disse, é o Senhor, eu só conheço um que faz essas coisas, é o Senhor. Só conheço uma pessoa que faz isso, é ele. A Bíblia diz que Pedro, quando ouve João falar isso, Pedro, que estava nu no barco, se lança para dentro d'água. E então eles começaram a conduzir aquela rede até a praia. Não foi assim que Pedro foi chamado? Exatamente nessa cena? Eles tinham passado a noite inteira pescando, não haviam apanhado nada, e Jesus entra no barco, manda ele lançar a rede, e ele começa a puxar a rede, e a rede se rompia de tantos peixes que tinham. Jesus, ele trouxe a mesma cena do dia em que ele chamou Pedro, e ele agora vai impactá-lo com a mesma cena. Quando nós caímos, quando nós erramos, Jesus traz à nossa mente o dia em que ele nos chamou, o dia em que as primeiras lágrimas rolaram dos nossos olhos, o dia em que nós nos derramamos e dissemos o que Pedro disse. No início, quando Pedro vê a rede cheia de peixes, ele diz: vai-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, eu não mereço o Senhor estar aqui. Não foi isso que nós dissemos quando nos convertemos? Verdadeiramente, Senhor, eu não sei nem como é que eu vim parar na igreja. Eu não sei nem por que o Senhor me salvou. Por quê? Era esse o sentimento de Pedro quando foi salvo. E agora Jesus remonta o cenário para trazer a memória de Pedro. Você lembra quando você se converteu, Pedro? Você se lembra o que eu fiz? Você se lembra qual foi o sinal que eu te chamei? Quando após você puxar aquelas redes cheias de peixe, eu disse: você agora não será mais pescador de peixes, mas será pescador de homens. Eu estou remontando a cena, Pedro, para trazer à sua memória o que eu te disse lá atrás. Você é pescador de homens. Você é igreja. Você foi lavado no sangue de Jesus. Ele cravou a cédula da nossa condenação. Você é igreja. Apesar das nossas falhas. Não bastasse Jesus fazer esta cena, trazer à memória novamente aquela cena do início, agora os discípulos estão levando a rede para a praia, e uma outra cena Jesus preparou. Havia um braseiro, e peixe e pão sobre aquelas brasas. Eu quero dizer-lhes que no Novo Testamento há apenas dois braseiros que são descritos. Em todo o Novo Testamento a Bíblia fala de dois momentos em que braseiros estavam acesos. O primeiro momento é quando no pátio da casa do sumo sacerdote tinha um braseiro e as pessoas se aproximavam dele para se aquecer. Agora Jesus, ele prepara. Quando Pedro vai chegar, Jesus monta um braseiro. O que que Jesus queria com isso? Dizer: na mesma geografia que você caiu, eu vou te restituir. Na mesma geografia que você me negou, eu vou te restaurar. Na mesma geografia que você tropeçou, eu vou te levantar. Esse é Jesus de Nazaré. Esse é o nosso bendito e eterno Salvador. Esse é aquele que não desiste de nós. Jesus estava acordando a consciência de Pedro. Jesus, ele estava mostrando a Pedro que ele não havia desistido de Pedro. Pode ser que você esteja aqui nesta noite e você anda trôpego, sem conseguir se firmar numa igreja, porque já passou dificuldades, já enfrentou problemas, e você está cambaleando. Mas hoje Jesus está remontando a cena do dia em que Ele te chamou, e Ele está remontando a cena do dia em que você caiu, para te dizer uma coisa: eu não desisti de você. Você pode até ter desistido dEle, mas Ele não desistiu de você. Motivos para Ele desistir de mim, Ele tinha e tem, inúmeros. Mas bendito seja Deus, que Ele continua nos tratando como filhos. Filhos. Eu não desisti apesar do seu pecado. A Bíblia diz que Pedro nunca mais foi o mesmo homem. Se você olhar a Escritura, você vai ver que na primeira pesca, a pesca maravilhosa, a rede se rompia. Mas na última vez, aqui, a rede não se rompia. Só uma coisa é ser salvo. Outra coisa é ser restaurado. Quando você mesmo já sabendo que era salvo, tropeçou, caiu, bateu com a cara no chão e achou que não tinha mais jeito. Deus faz nós compreendermos quão maligno é o nosso pecado. Deus nos leva a uma compreensão que nós não somos essa última bolacha do pacote. Deus nos leva a compreensão quão falhos, imperfeitos, quão indignos, quão ingratos nós somos, apesar de já sermos salvos. Irmãos, eu digo a vocês com toda a convicção da minha alma, só um restaurado tem a verdadeira convicção de quem ele é e quem nós somos. Só alguém que um dia já parou e disse, não tem jeito para mim. Eu acho que agora não tem mais, não dá para mim mais. Eu não estou falando por causa de A, B, C, D, não. Eu estou falando do seu pecado, do meu pecado, da nossa queda, do dia em que nós caímos, do dia em que nós tropeçamos, do dia em que nós decepcionamos, do dia em que nós envergonhamos o nome do Senhor. É disso que eu estou falando. De uma consciência que não somos merecedores de nada. Por isso que na igreja não cabe ninguém achar que é melhor que o outro. Ninguém pode achar que é melhor que o outro. Depois de terem comido, diz a Bíblia que havia um silêncio, ninguém falava, ninguém perguntava, será que é o Senhor? Todos sabiam que era o Senhor. Um silêncio sepulcral. Jesus então interrompe o silêncio e começa a conversar com Pedro. E Jesus então vai dizer a Pedro esta passagem bem conhecida de todos. Shimon bar Yoná, agapasmi. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro então diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Na segunda vez, Jesus pergunta, Shimon, Barioná, agapasmi. E ele responde, tu sabes que eu te amo? E então, Jesus pergunta pela terceira vez, tu me amas, agapasmi? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, por Jesus ter lhe dito terceira vez. Por que ele repetiu três vezes? Porque Pedro havia negado três vezes. Para cada momento da sua queda, ele tem uma porção, uma tonelada de graça para te dar. Para cada momento que você cai, ele tem uma tonelada de amor para demonstrar por você. E a Bíblia diz então, que o Senhor Jesus começa agora a restaurar o coração daquele homem. Jesus, se você olhar a Escritura, você vai ver alguma cena fantástica. Jesus não apenas resgata o homem Pedro, Jesus resgata o ministério de Pedro, porque quando Pedro diz, eu te amo, Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. O que é que ele estava dizendo? Eu não estou te restaurando apenas para você fazer parte dos demais, eu estou te restaurando para aquele propósito inicial pelo qual eu te chamei, você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Eu estou te restaurando não apenas a sua vida, mas a sua instrumentalidade. É isso que Deus faz conosco. Ele restaura o nosso coração, Ele restaura a nossa instrumentalidade. Irmãos amados, o que mais me impressiona nesse texto, caminhando para o final, é a maneira como Jesus conversou com Pedro. E Jesus usou o verbo agapau. Na língua grega, há pelo menos três formas de falar de amor. O amor eros, o amor agapau e o amor filéu. O amor filéu é, daí vem o nome filantropia. Esse amor, eu gosto das coisas. Todas as vezes que Jesus perguntou a Pedro, Jesus perguntou, Shimon Barioná, agapasmi. E a palavra, o verbo agapau, quer dizer, você me ama a ponto de dar a vida por mim? Isso significa agapau. Diferente de filéu. Filéu é eu gosto. Todas as vezes que Pedro respondeu, ele não respondeu agapau. Ele respondeu filéu. Shimon Barioná, agapasmi. E ele dizia, eu gosto do Senhor. Eu só gosto. Jesus vai confrontá-lo dizendo, você me ama, você acha que você me ama mais que os outros ainda, Pedro? E ele responde dizendo, eu só gosto do Senhor. Eu não te amo como eu deveria te amar. Existem momentos na nossa vida que quando o Senhor nos resgata e resgata a nossa instrumentalidade, eu quero levar vocês a pensar nesta noite se você já foi mais dinâmico na obra de Deus, se você já se entregou mais do que você se entrega, se você já exerceu uma função na igreja e agora você está apenas sentado numa igreja. Já foi professor de criança, adolescente, jovem, seja o que for, evangelista. E hoje, Jesus não apenas te restaurou para você se assentar num branco, Ele restaurou a sua instrumentalidade. Ele vai devolver os nossos sonhos. Ele é capaz de devolver os nossos sonhos apesar dos nossos tropeços. Eu quero encaminhar para o final, porque todas as vezes que Pedro respondeu a ele, ele não respondeu com o mesmo verbo que Jesus perguntou. Ele respondeu apenas, eu gosto do Senhor. Como é bom nós conhecermos quem nós somos, para não prometermos coisas que não podemos cumprir. Jesus disse, você me ama e vai até a morte por mim, você tem certeza? É assim que você me ama? E ele disse, eu gosto do Senhor. E então diz a Bíblia, que Jesus diz para ele, quando você era mais moço, cingia-te a ti mesmo. Mas, e você andava por onde queria, Pedro. Você, quando era mais moço, fazia o que queria da sua vida. Mas quando fores mais velho, outro te cingirá. E vai te levar por um caminho que você não vai querer ir. E a Bíblia diz que Jesus estava falando que tipo de morte Pedro haveria de morrer. Pedro passou a ser um novo homem, a partir desse momento. Pedro vai ser um homem de oração. Pedro vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Não é mais aquele Pedro impetuoso, mas quando ele vai escrever as suas cartas, ele escreve dizendo, filhinhos, não é mais aquele homem grosseiro, mas agora um homem cheio do Espírito Santo, agora é um homem disposto a pregar o Evangelho, com o coração onde, à medida que ele pregava, o coração das pessoas derretiam. Aquele homem que negou, foi o mesmo homem que Deus usou na primeira pregação, para que 3 mil almas fossem salvas, 5 mil almas fossem salvas. O que Deus faz quando nós erramos, restaura nós e o ministério que Ele tinha para nós. Eu quero lembrar-lhes que quando o tempo passa, as nossas forças físicas, elas vão se esvaindo. Os cabelos começam a embranquecer. No meu caso, começa a cair. As rugas começam a aparecer na face. E Jesus estava dizendo, quando você for mais velho, outro te cingirá. Eu quero dizer a você que existe alguém que quer cingir você. Este alguém está aqui. O Espírito Santo quer tomar as suas mãos e te levar por um caminho que você ou abandonou ou ainda não experimentou. Eu quero dizer a você que após Jesus ter dito, outro te cingirá, então Jesus diz com que tipo de morte Pedro haveria de glorificá-lo. E após Jesus dizer que tipo de morte haveria de glorificar a Deus, e então Jesus encerra esse momento dizendo, segue-me, segue-me. Jesus nos prometeu, irmãos, que ele iria conosco até o fim. Davi disse do Senhor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A promessa de Jesus é, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês no momento em que você falhar, em que você tropeçar. Por isso a Bíblia diz, 7 vezes o justo cairá e o Senhor o erguerá novamente. Deus pode restaurar você. Deus pode restaurar o ministério na sua vida. Deus pode restaurar a sua instrumentalidade. E aqui, Jesus está neste lugar dizendo a mesma coisa para você, para os Pedros que estão aqui. Porque debaixo da pele de Pedro, está pulsando o coração de Anchieta. Debaixo da pele de um Pedro está pulsando também o seu coração. Jesus ama você e Ele não está desistindo de você. Apesar de todos os seus problemas, apesar das suas falhas. Ele tem a mesma disposição hoje para restaurar você, abençoar você, como lá no princípio quando Ele te chamou. Portanto, o seu fracasso não pode impedir a graça de Deus agindo em você. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de você estar em pé, sabendo que o mesmo Deus que te chamou um dia e te fez promessas, este Deus está aqui presente para dizer, eu não desisti de você. Que Deus te abençoe. E eu quero encerrar com uma frase. Na igreja de Jesus, não existe lata de lixo para colocar ninguém. Bendito seja Deus, porque se existisse, todos nós já estaríamos entrados. Mas graças ao bom Deus, não existe lata de lixo na igreja. Aleluia! Porque Deus não nos trata segundo o que merecemos, mas pela sua graça bendita, Ele nos conserva e nos conservará até aquele grande e glorioso dia, quando Ele vier em glória, e para sempre vamos estar com Ele. Eu queria muito conseguir ser totalmente agradável a Ele. Um dia só. Mas não consigo. Quando menos espero, sou surpreendido com o pensamento. E aí, estes somos nós. Mas bendito seja Deus que Ele não mudou. O Deus de Pedro é o meu Deus. O Deus de Pedro é o seu Deus. O Deus que restaurou Pedro, restaura você, restaura mim. Ergue do pó, do monturo, o necessitado. Bendito seja Deus. Que Deus os abençoe.